Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz. Então, hoje nós iremos fazer o estudo bíblico do Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 até o 9. Nós iremos fazer só esses 9 versículos, porque é muito longo, e fazendo um estudo mais acurado de palavras, de versículo, a gente não consegue tanto tempo, senão se estende muito. Então, essa passagem que nós lemos, vamos ler parte dela agora, mas eu vou continuar explicando toda a teologia desta passagem, teologia bíblica e espiritual, nos próximos encontros. Na folha que eu dei para vocês, esse primeiro trecho do Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 ao 9, nós vemos em grego o Evangelho, diretamente em grego. Após, vocês veem que tem alguns números após as palavras. Esses números são a identificação das palavras do Evangelho, porque cada palavra do Evangelho é cadastrada e é traduzida literalmente, transliterada nas academias bíblicas. E na segunda estrofe da folha que eu dei, nós vemos a transliteração das palavras gregas acima, porque quem vê isso daqui não entende nada, não sabe nem que é uma palavra. Acha que é um sinal, um código, alguma coisa. Aqui nós vemos a transliteração, ou seja, a passagem dessa palavra grega para o nosso alfabeto. E nesse último estrofe nós vemos a tradução mais aproximada, mais literal do Evangelho. Então, eu deixo isso a nível de conhecimento para vocês, porque algumas palavras dessa eu vou usar para explicar o Evangelho, então para vocês poderem acompanhar, para vocês se nortear onde a gente está, tanto que nessa segunda estrofe, meta, taú, ten, eorte, ton, oiadaion, é o que é o versículo 1, aqui pelos versículos a gente vai saber para onde a gente está caminhando e como caminhar nesse Evangelho, tá? Lembrando que o Evangelho de João é um Evangelho feito de sinais, de símbolos, então é importante que nós estejamos atentos a todo esse linguajar de sinais e de símbolos. Eu comecei com João 5, 1 a 9, porque eu me enganei, porque no outro estudo bíblico a gente parou no João capítulo 3, só que na minha cabeça a gente ia parar no capítulo 5. Então, e depois que eu fiz todo o estudo deste Evangelho, eu fiz todo o estudo para passar para vocês hoje, eu me recordei disso. Então, o próximo a gente vai retomar de onde eu parei, que já tem as aulas gravadas, porque daí quem quiser pode retomar desde o começo e a gente dá sequência em todo este ano com a sequência teológica e bíblica do Evangelho de João. Tá bom? Então, eu vou explicando o Evangelho. Depois, a gente, no fim, a gente faz uma parada para alguma pergunta. Se surgir alguma pergunta importante e inteligente, a gente para tentar responder, tá bom? Então, eu não vou ler agora o Evangelho em grego, porque todos vocês têm aí, vocês podem ler. Eu já vou, para não perder tempo, diretamente para o Evangelho já a tradução literal, e depois uma outra palavra eu vou lendo em grego para a gente se nortear. Vocês vão perceber que essa tradução é totalmente diferente da tradução que está aqui na Sagrada Escritura, na tradução atual que a gente tem, porque essa é uma tradução literal, é palavra traduzida por palavra, então ela dá um outro sentido, que eu acredito que seja muito mais fiel. Muitas vezes não é usado, se coloca uma tradução numa linguagem mais fácil para que todas entendam. E aí perde o nível do Evangelho. Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Algum tempo depois, era a festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à ovelheira, uma piscina que na língua do país chama-se O Fosso. com cinco pórticos. Nele jazia uma multidão, os enfermos, cegos, paralíticos e secos. Havia um homem ali que estava há 38 anos com sua enfermidade. A este, vendo Jesus deitado e notando que estava há muito tempo, disse: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho um homem que, quando se agita a água, me jogue na piscina. Enquanto chego, outro desce antes de mim. Diz-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e põe-te a andar. E imediatamente o homem ficou são e tomou a sua cama e se pôs a andar. Essas são palavras de vida e palavras da nossa salvação. Agora, só por curiosidade, eu vou ler para vocês a tradução do Evangelho. Aqui é um pouco mais fiel, que é a da Bíblia de Jerusalém. Vocês vão ver que é bem diferente. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém a Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata, com cinco pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficaram esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro então que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se ali um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar outro, já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e pôs-se a andar. Vocês viram que há diferenças. Mas agora vamos, essas diferenças a gente vai esclarecer no decorrer do Evangelho. Mas antes a gente vai meditar cada versículo por versículo. É muito bonito notar que nesse Evangelho, ele mostra nesse texto que Jesus, ele vai a Jerusalém. E no Evangelho de João, até esse capítulo 5, Jesus vai, é a segunda vez que Jesus, ele sobe a Jerusalém. A primeira vez que Jesus vai a Jerusalém, ele vai ao templo. E agora, nessa segunda vez que Jesus, ele vai a Jerusalém, ele não vai ao templo. Ele vai ao encontro do povo marginalizado, que aqui nesse texto é as ovelhas sem pastores, e de um modo particular, os enfermos. Jesus, então, ele vai ao encontro dos enfermos. E aqui nós vemos, sintetizando esta palavra, antes de entrar na profundidade, nós vemos que ele gira em torno de um ponto: a cura do paralítico. O paralítico, ele aqui é visto como a figura do oprimido, porque um paralítico é um homem que não caminha, é um homem que depende. O homem é feito para caminhar, ou seja, para se locomover, para andar, para ele não ficar naquela situação de ócio, de comodismo, de morte. Mas ele é feito para algo. Quem caminha, caminha para algum lugar, caminha em busca de alguma coisa. E tendo essa cura do paralítico, nós vemos também de outra maneira o quê? Mostra a força que Jesus, ele infunde naqueles que encontram com ele. Quando Jesus, ele encontra com este homem é curado. Mostra que toda a força do amor e da misericórdia de Deus, que não é uma força potente de carros e de cavalos, mas é a força do amor, é a força do bem. Jesus, que ele vai ao encontro para salvar, para curar, para dar a dignidade, a plenitude de vida, porque um homem paralítico era um homem sem dignidade, sem uma plenitude de vida. E também, ao mesmo tempo, mostra o quê? A liberdade. A liberdade que Jesus dá ao homem, tornando dono das suas próprias decisões, como a gente verá. Porque Jesus pergunta: você quer ficar são? Jesus dá àquele homem a possibilidade dele escolher o que ele quer na vida dele. E Jesus, ele é diante daquele homem aquele que está disposto a dar algo. Mas antes, Jesus dá a escolha àquele homem. Isso é muito importante. Porque pode acontecer que nós, até querendo evangelizar, querendo fazer o bem, nós queremos descer a palavra de Deus ou de Jesus de goela abaixo na vida de uma pessoa. Só que o próprio Jesus, para o bem da pessoa, ele propunha se a pessoa queria aceitar aquilo. Nesses versículos do 5, do capítulo 5, do 19 a 15, a gente vê uma linha de raciocínio. A ação de Jesus, ela, dentro desse contexto, ela é considerada como a violação do descanso. Como a gente percebe e vai perceber no decorrer do texto, lendo os demais versículos, como aqueles homens que, cheios da lei, que conheciam, poderosos da época, veem em Jesus um manipulador da lei, um que usa a lei conforme ele quer, e se revoltam. Nos versículos mais para frente, que a gente vai estudar um outro dia, que é do 16 ao 30, mostra que a missão verdadeira de Jesus, que é aquela de prosseguir e de continuar a obra criadora do Pai, onde nós veremos Jesus que ele vem para continuar a fazer o bem, para continuar a recriar e criar agora no nome do Pai. Onde é interessante notar que era um dia de descanso, mas nesse dia de descanso Jesus cura aquele homem, para mostrar que para o Pai, como para ele, não há descanso. É um contínuo trabalho, um contínuo fazer o bem. Onde nesse fazer o bem, nesse trabalho de Jesus, é cada vez mais chamar o homem para a vida, para a luz, tirando o homem das trevas. Isso a gente vai ver em outro dia, continuando esse evangelho. Agora parece estar tudo um pouco confuso, porque a gente ainda não viu as coisas principais. Mas vamos iniciar agora a Lexio Divina, do versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Meta tauta en eorteton iodaion kai anebi iesous eis hierosoluma. Estim de en tois hierosolumus. Aqui a gente vê. Algum tempo depois era a festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Meta tauta, ou seja, algum tempo. Esse algum tempo, ele mostra um tempo indeterminado. Mas um tempo indeterminado do quê? Se nós voltamos versículos antes na Sagrada Escritura, nós vemos que nos versículos anteriores, Jesus ele tinha feito também uma cura. A cura da filha do funcionário romano. Onde, nesses versículos, vem um funcionário real até o Senhor, que ele fala de um enfermo que estava em Cafarnaum, que era o seu filho. E Jesus diz: põe-te a caminho. E enquanto o homem caminhava, eis que vem o seu servo que avisa que o seu filho tinha sido curado. A cura pela fé. Agora, nesse tempo indeterminado, que o Evangelho diz meta tauta, ou seja, algum tempo, que é um tempo determinado, o evangelista não precisa quanto tempo depois foi que aconteceu isto que nós vemos hoje. Porque quando nós vemos a Sagrada Escritura, parece que foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Parece que foi tudo assim. Jesus, ele curou aquele, ele já estava logo ali já em Jerusalém, Jerusalém já. Não. Houve uma caminhada, houve um tempo. Tá? Porque Jesus era homem, ele não era que ele piscava e já saía voando e chegava no lugar. Então havia um tempo. E é interessante ler a Sagrada Escritura assim, porque a gente vai localizando e vai vendo o que estava acontecendo. E que Jesus também precisava de um tempo. E quando E nesse tempo indeterminado, o evangelista ia precisar outra coisa, que era festa dos judeus. Mais um dado. Então era num tempo indeterminado, depois que aconteceu isso, pois era festa dos judeus. E aqui essa festa dos judeus é interessante que não se precisa. Aqui nesta passagem, que festa era esta? Mas o importante é a gente saber que para os judeus havia três grandes festas. E esta festa que fala que era uma festa intermediária entre duas destas festas. As três grandes festas que haviam era a festa da Páscoa dos judeus, a festa das tendas e a festa da dedicação de Jerusalém. Agora, esta festa intermediária que fala aqui no Evangelho é a festa que é intermediária entre a festa da Páscoa dos judeus, que está localizada em João 2, capítulo 13, e a festa das tendas, que está localizada em João 7, capítulo 2. Nós estamos em João capítulo 5. Então, essa festa é uma festa intermediária. Por isso que se dá em algum tempo, no intervalo de tempo também. Uma festa intermediária. A festa da Páscoa, conhecida como Páscoa Tokerio, chamada pelos judeus, ela nós vemos os fundamentos teológicos dessa Páscoa em Êxodo capítulo 12, versículo 11 a 48, em Levítico 23, versículo 5, e Números 9, versículo 10 e seguinte, onde essa festa da Páscoa, ela mostra nessas passagens o quê? O que que mostra a festa da Páscoa para o judeu? A libertação do povo que era escravo no Egito. E essas festas eram comemoradas em Jerusalém uma vez por ano e também oficialmente no templo. Eram festas oficiais do povo judeu. Essa festa da Páscoa, ela aparece três vezes no Evangelho de João, que o evangelista cita. Em João 2, versículo 13, em João 6, versículo 4, e João capítulo 11, versículo 55. Tudo isso que eu estou falando, depois vocês vão anotando, porque isso serve para depois vocês pegarem e retomarem esses textos para vocês aprofundarem no Evangelho. Tá? Agora, essa era a primeira festa, a festa da Páscoa dos judeus, que dá em João 2, capítulo 13. Agora, a outra festa era a festa da tenda, que é capítulo 7 de João, versículo 2. A festa conhecida como a festa Reorte, ou seja, também uma festa oficial. Alguém sabe dizer o que era a festa das tendas? Não.
Não, de Abraão lá com os dois anjos?
Não.
Quando deu as tábuas da lei.
Então, a festa da tenda, ela era uma festa de caráter messiânico, onde o povo judeu que esperava o Messias, eles se reuniam na esperança da vinda do Messias. E essa festa também, ela tinha um caráter também simbólico, porque quando o povo queria a chuva, eles também se reuniam ali esperando pela chuva para a agricultura. Essa festa das tendas, era uma festa que ela durava 7 dias. Ela iniciava em Jerusalém no mês do. Ela iniciava no tempo do outono em Jerusalém. É uma festa messiânica, como eu disse, porque ela tinha esse caráter da espera do Messias. Mas, ao mesmo tempo, o judeu que esperava o Messias, eles acreditavam que com essa festa viria também o derramamento do Espírito. entendido aqui como o derramamento do espírito de arrependimento do povo judeu. Isso é muito bonito porque o povo judeu, ele em toda a Sagrada Escritura, é um povo muito cabeça dura. Mas ele sempre se mostra um povo que ele se arrependia dos seus pecados. E acreditava que o arrependimento era a forma para voltar para o Senhor. Hoje muitos pecam, fazem tanta coisa e não se arrepende. Agora o povo judeu, ele pecava, sabia que pecava e se arrependia. E nessa festa das tendas, também participavam, tantas outras nações se encontravam ali com a esperança da chuva. Tá? Eu falei para vocês que os judeus, essa festa que a gente vê, que fala aqui, era uma festa dos judeus, então a festa intermediária entre a festa da Páscoa e a festa das tendas. Mas há também uma outra grande festa, isso a nível de conhecimento para vocês, do povo judeu. Alguém sabe qual que é o nome dessa festa? Eu já falei. Vamos ver se vocês estão com atenção. Festa da dedicação de Jerusalém. A festa da dedicação de Jerusalém, ela está em João, capítulo 10, versículo 22. E essa festa, a dedicação de Jerusalém, ela se iniciou desde a época de Judas Macabeus. Ou seja, 165 anos antes de Cristo. Olha que tradição. O nome hebreu dessa festa parece um palavrão. Hanukkah. Que significa consagração e renovação. Por isso que é festa da dedicação. Porque numa dedicação, o que você faz? Você consagra e você também renova. Tá. O período que essa festa durava era 8 dias. Mas ela também tinha, ela era nesse intervalo de tempo entre o dia 15 de dezembro até o dia 15 de fevereiro. É. E nessa festa a gente comemorou na quinta-feira. Qual foi a festa que a gente comemorou, Natan? Quinta-feira. Festa da... Da... A apresentação do Senhor, que é conhecida no Oriente como a festa das... Por que a gente fica com a vela? Das luzes. Essa festa da dedicação de Jerusalém também era chamada de festa das luzes. Tanto que se acendia todos os candelabros, os grandes candelabros do templo, para mostrar como Deus é a luz do seu povo. A luz que ilumina o seu fogo. E o fundo dessa festa era o quê? Que se referia ao templo como um lugar sagrado, como um lugar de consagração do povo, onde o povo no templo renova a sua fé por meio do Espírito. Olha que bonito. Que na verdade é toda a tradição nossa da igreja, né? Que nós pegamos os judeus. Que nós damos o tempo para nos consagrar a Deus na igreja, para renovar a nossa fé e para receber a luz do Espírito, onde o Senhor é a nossa luz. No versículo 2, há em Jerusalém, junto à ovelharia, uma piscina que na língua do país se chama O Fosso, com 5 pórticos. Em grego... Cadê meu grego aqui? É isso. Em grego... Eis... Estin de entois hierosolumois. Há em Jerusalém, junto à ovelharia, uma piscina que na língua do país se chama o fosso com cinco pórticos. Aqui diz junto à ovelharia, que na Bíblia de Jerusalém fala a porta, fala que a porta das ovelhas, né? A tradução que a gente tem, porta das ovelhas. E realmente essa junto à ovelharia é a denominação de uma porta chamada de porta das ovelhas, de ovelharia. É interessante notar que o evangelista João, ele omite um termo grego, pilê, que significa porta, das. Por isso que em grego a gente só encontra junto à ovelharia. E na tradução, aqui na tradução em português, nós encontramos a porta das ovelhas. Esse pilê, que significa porta das, não tem no manuscrito grego. É um acréscimo. É um acréscimo de tradução para se entender que era uma porta chamada das ovelhas. Todos conheciam como porta das ovelhas, mas o evangelista escreve ovelharia. Tá? Mas por que que há essa supressão deliberada de porta das? Aqui entra todo um contexto teológico. João, ele não coloca re piles tes, que fica a porta das, justamente para que o texto dê um sentido, ele passe desse sentido para um sentido dinâmico, de converter-se em lugar das ovelhas. Porta é onde entra as ovelhas. Não sei se vocês estão entendendo. Agora, se eu tiro se eu tiro a palavra grega, porta das, e deixo só o lugar da ovelharia, eu mostro que aquilo não é mais a entrada que passa as ovelhas. Ali se torna o raduno, o lugar onde, o reduto onde ficam as ovelhas. E aqui tem um sentido todo profundo. Porque qual que é o lugar onde se unem as ovelhas? É em volta de uma piscina? Não. Onde que é? Não. Onde que é? Quando a gente entende ovelhas, na linguagem de Jesus, que somos nós. Onde que é o lugar que se une as ovelhas?
Igreja.
Na igreja. Então, João, ele está dizendo que aquele lugar onde estavam os excluídos, ao redor daquela piscina, se tornou a igreja, porque estava Jesus presente. Vocês entenderam por que a riqueza de você pegar a tradução do grego? Aqui fala porta das, aqui diz ovelharia, mas porque João, ele quis dar todo um sentido teológico. Porque ali estava excluído, ali estavam aqueles que realmente precisavam de Jesus. Onde na linguagem de Jerusalém seria o templo, mas no templo não estavam os excluídos. E Jesus veio, quais são as ovelhas? Os excluídos. Tá? O lugar das ovelhas, então, no Evangelho João, o que, que ele é? Ele é o povo abandonado. É os excluídos que fora do tempo encontram o seu lugar. Ou seja, a pessoa se torna a igreja viva, onde é encontrada por Jesus. E aqui nós vemos a alusão já de Jesus, o bom pastor. Ele se apresenta como o bom pastor no capítulo 10. Mas agora no capítulo 5, no versículo 2, ele mostra a sua missão, que é de ser o bom pastor. Outro dado interessante é que aqui no versículo 2, junto à ovelharia, há uma piscina. Essa piscina, então, se torna o templo dos marginalizados, como a gente viu, a piscina. A piscina, para aqueles marginalizados, era o lugar da esperança. Porque todos eles queriam cair dentro da água, quando borbulhasse, quando se mexia, para serem curados. Mas Jesus, ele vai mostrar que não é essa esperança. Há uma outra esperança, que a gente vai ver mais para frente. Mas ao redor da piscina, a gente pode concluir que ali é o lugar do povo excluído. Diferente do templo. Olha que contraste. O templo, que é a sede do culto do Antigo Testamento, na época de Jesus, é o templo que exclui. Porque havia tantas leis, tantas prescrições, que eram pouquíssimos que se achavam dignos de entrarem no templo. Era também o lugar da exploração. Lembra aquela passagem de Jesus? Que Jesus, ele entra com chicote, jogando tudo pro alto. Por quê? Porque o Deus ali era o Deus Mamona. O dinheiro era uma venda, uma corrupção. Era o lugar da exploração, onde tinha que se pagar para fazer uma oferta. E por fim, o templo era o reduto, não do povo, não das ovelhas, mas dos dirigentes, dos judeus. E como é triste olhar que nós, como Igreja Católica, podemos cair nisso, nessas três coisas. Na exclusão daqueles que realmente precisam de Deus, na exploração do povo, usar o povo como uma moeda de troca, sagrado, que banca, e a Igreja como uma Igreja totalmente clerical. Uma Igreja onde é só feita de clero e não de povo. Diz também que essa piscina possuía cinco pórticos. Danilo, pega um copo de água para mim, por favor. Cinco pórticos. Alguém sabe o que era o pórtico no templo? Os pórticos?
Conheço uma
estrutura
bem alta.
Uma passagem
de
conforto, né? Isso. Você é engenheiro civil. Willy, você pensou como um engenheiro civil. Justamente, um pórtico é isso. Mas o pórtico do templo não era só isso. Ele era uma sala que tinha essa porta, como você falou, essa estrutura grande, alta, arcada. Mas nesta sala era ensinado o ensino oficial do judeu, onde se unia com vocês que estão aqui hoje sentados, me escutando com muita paciência, escutando a explicação da palavra. Mas só que nesse lugar ensinava a lei de Moisés. Se explicava a lei de Moisés e como vivê-la. Esse pórtico, esses pórticos eram frequentados por alunos judeus que iam ali para aprender. E era tido como o pórtico a sede do saber do judaísmo. Porque todo o judaísmo, ele está centrado na lei. Tanto que esse era o grande conflito de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, com os levitas, com os saduceus, com todos eles. Porque era tudo concentrado na lei. Na lei oficial. Obrigado pela água, Danilo. E a um certo ponto Jesus mostra que há uma outra lei. Que não é essa lei fechadinha de tantos preceitos, mas é uma lei muito maior que essa, que é a lei do amor. Então nesses cinco pórticos, viu, Danilo? O pórtico era uma sala onde se ensinava o ensino dos judeus, a Torá, o Pentateuco, para os alunos. Então nesses cinco pórticos se ensinava o Pentateuco e a Torá. Quais são os livros do Pentateuco? Quantos livros são o Pentateuco? Cinco. Quais são os livros do Pentateuco?
Deuteronômio.
Gênesis, Êxodo. Gênesis, Êxodos.
Números,
Falcão. E Levítico. Ou seja, aqui é a famosa chamada Torá.
A Torá só eles, né, pai?
É. A Torá, na verdade, é o Pentateuco. Só que a Torá é o nome dado ao ensino do estudo do Pentateuco, a Torá.
Os judeus só estudam só a Torá.
Eles estão, também os judeus, mas a Torá era a espinha dorsal do judaísmo. Tá? Porque nela está toda a lei, está todo o mandamento do Senhor. Basta a gente lembrar o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Had, escuta, Deuteronômio. Escuta Israel. O Senhor é o teu Deus, um é o Senhor. Que é a chave de toda a Torá. Escutar a palavra. Viver a palavra. Um é só o Deus. E é esse Deus único que eu devo seguir. E eu devo escutar. Cheio, tem até musiquinha. Você sabe cantar, Brenda? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Então, mas Israel se canta até hoje essa música. Vamos cantar todo mundo junto. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. É que vocês têm que estar com ela escrita e decorar. Depois é escuta Israel, o Senhor é o teu Deus, um é o Senhor.
Até hoje. Pai, falando de livros, qual que é o sentido do livro dos números? Só tem números.
Não tem números. Tem todo o sentido teológico. Mas depois a gente vai. Não vamos adentrar disso, a gente não vai dar tempo para chegar. Mas depois a gente pode passar, eu posso fazer um dia, a gente fala de cada livro, tá? Mas o importante é saber que, como o livro João, ele tem todo um saber jurídico contido por detrás. E para a Torá interessa isso, para o judeu, saber jurídico. O que dá jurisdição àquela doutrina, aquilo que eles creem, e como vive aquilo. Então, esses livros ensinam justamente esse princípio. Mas embora todo esse saber teológico, jurídico, que era ensinado nos cinco pórticos, eis que agora Jesus está diante dessa piscina, que possui também cinco pórticos. Porém, a ordem que Jesus dá àquele paralítico é uma ordem totalmente contraditória à ensinada pela lei. Em João capítulo 5, versículo 10, mais para frente, Jesus ele diz assim, o evangelista diz, é dia de descanso, ou seja, o dia que o judeu deve guardar, é dia de descanso. E não lhe é permitido, nesse dia, carregar a cama. Ninguém podia carregar uma cama, porque era o dia que tudo tinha que ser para o Senhor. E nesse dia, Jesus dá justamente esse preceito ao paralítico, ou seja, totalmente contraditória à lei. Imagine como ficava a cabeça desses judeus. Encrenqueiro mesmo. Vocês viram por que os judeus eles batiam tanto contra Jesus? Porque desde pequeno, ensinado a tudo isso, chegava um que mostrava, transformava todas as realidades ao redor dele e contradizia, dava um outro significado. Eles falavam, mas o que está acontecendo? Então tudo aquilo que a gente aprendeu não é. E daí Jesus fala, não, eu não vim contradizer a lei, eu vim dar o pleno cumprimento. Daí que aconteceu, ele sentava no parafuso. Ninguém entendia mais nada. Mas é interessante saber essas passagens bem pontuadas para a gente entender justamente essa problemática. E diz no versículo 3. Neles jazia uma multidão, os enfermos, cegos, paralíticos e secos. E secos. Aqui na Bíblia de Jerusalém, no versículo 3, diz: sob esses pórticos, deitados pelo chão, ó, no Evangelho não diz deitados pelo chão, diz jaziam, numerosos doentes, e não diz doentes, diz enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Cegos, que está igual aqui, paralíticos também, Mas no Evangelho não diz coxo no grego. Diz secos. E vocês vão entender por quê. A gente vê que nesses pórticos diz que jazia uma multidão de enfermos. Pletoston astae nonton. Uma multidão. Ou seja, uma multidão, ela é uma grande maioria do quê? De povo. É um grande número. Esse grande número, ele deveria estar ali excluído?
Não.
No dia da festa do templo?
Não.
Não. Mas estavam. Lembra que eu falei para vocês que eu falava da questão do templo? E muitas vezes isso acontece na nossa igreja. Quantas vezes no dia de festa, de igreja, da igreja, a gente vê a missa com tão pouca gente? E o povo que precisa, tudo fora. Por quê? Porque muitas vezes a igreja, nós homens da igreja, leigos, com as nossas atitudes, com nossa soberba, arrogância, podemos excluir realmente o que ele precisa. E esses enfermos se sentiam excluídos do templo. E eram realmente impuros, muitos deles perante o templo. Como no evangelho agora do sexto domingo do tempo comum, o qual eu vou gravar ainda com o Danilo, apresenta o leproso, que era tido como impuro, não podia nem entrar no templo. E é um grande número do quê? Não de doentes, mas de enfermos. Ou seja, de pessoas que não são sãs. E Jesus, ele diz no evangelho, que quando ele fala dos doentes, o que ele fala dos enfermos? Dos sãos? Eu vim não para o que estão sãos, mas eu vim para os enfermos. Olha como aqui a gente vai ver toda a figura de Jesus, o bom pastor. E essa massa de gente enferma, que diz o evangelho, que nós também podemos dizer doente, é uma massa de gente sem forças. Um doente não tem força. Ele é fraco. É uma massa de gente sem atividade. Porque um enfermo não pode trabalhar, não pode ter relações com a sociedade, está numa cama, está jogado. E é uma massa de gente, diz o evangelho, atirada ao chão. E esse atirado ao chão lembra o quê? Pessoas submetidas ao poder dominante. Pessoas que estão ali, ó, caídas, que não conseguem mais se levantar. Totalmente impotentes. O evangelho aponta, como eu falava que vocês iam descobrir a razão porquê dos secos. Ele aponta três tipos de enfermidades, de pessoas enfermas: os cegos, os paralíticos e os secos. Mas esses três tipos de pessoas enfermas não significa que sejam três categorias. Não é isso que o evangelista quer dizer. Ele quer mostrar que esses cegos, paralíticos e secos são três males. Por isso que é enfermidade. São três males que afligem todo aquele povo, não só os que estão ali, mas todos aqueles que estão em Jerusalém, todos os judeus.
Três também as três doenças mais comuns e mais mortais da lepra?
Não, porque a lepra era pior.
Ah,
e era muito comum a lepra. Aqui João, ele quer mostrar, ele podia ter falado leproso aqui, que lá com certeza tinha também algum leproso, mas que eram os mais excluídos ainda. Mas ele quer mostrar que aqui não são categorias, mas são três males. Isso que é importante notar. São três males que afetavam todo aquele povo judeu. Ou seja, os cegos. Homens cegos, não só na visão, mas homens cegos por obra das trevas. Quando o homem é dominado pelo pecado, ele não conhece mais a verdade, não conhece mais o desígnio de Deus sobre ele. Tanto que, como isso é notório, pessoas que eu encontro, que fala para mim, agora caminhavam no Senhor, faziam um caminho no Senhor, de repente mudam de vida. E fala, não, agora não é isso mais que Deus quer para mim. Deus agora quer outra coisa. Ou seja, mudam de vida, deixam aquele projeto de Deus, aquele desígnio de Deus, para fazer o seu desígnio. Ali entra o pecado e a pessoa se torna cega. É uma cegueira. Porque escuta as suas paixões e se torna cego ao projeto de Deus. Eram paralíticos. Por quê? Porque eram homens sem liberdade de movimento e de ação. O paralítico, ele se movimenta?
Não, não.
Ele tem alguma ação diante das coisas?
Não.
Não tem. Ele está ali jogado. É praticamente um morto. E como aqueles homens eram considerados mortos? Mas, sobretudo, eles se consideravam mortos. Porque uma pessoa excluída, ela mesmo se considera uma pessoa sem vida. Porque ela vê todo mundo numa vida normal, numa vida que corre, e ela não vê o horizonte para ela. E para ela a vida acabou. Olha a situação que Jesus encontra esses homens. É diferente a situação que a gente vê hoje na sociedade? Quantas pessoas sem esperança, mortas, sem horizonte, que não querem mais acreditar mais nada na sua vida? Nem nas promessas de Deus, se alguma palavra, não querem mais acreditar, porque se sentem mortas. São pessoas que caminham mortos-vivos. São paralíticos na fé. Homens, na verdade, que viviam na sua impotência. Se sentiam impotentes de tudo e de todos. Símbolo isso do povo escravo do pecado. O que o pecado traz no homem? A morte, a impotência, a paralisia. Quando o homem cai no pecado e não se levanta, ele fica prostrado, caído. E o pecado domina. Quantos jovens que eu escuto, padre, depois que eu fiz esse pecado, eu falei, quer saber, agora eu não vou mais para a igreja, agora eu não vou me confessar mais, agora eu vou viver minha vida normal. Ou seja, se tornaram paralíticos. Porque não estão se levantando. São jogados nas mãos de Satanás. Mortos para Deus. E para eles mesmos. E quando a gente vê assim que quantos faziam parte de grupos de jovens, grupos de oração, foram batizados, foram até muitos batizados até tarde, depois de uma conversão, crismados, e chega um certo momento que entregam os pontos da sua vida. Fala, quer saber, agora eu vou viver como os pagãos. Caem no pecado e depois daquele pecado se sentam no pecado, ou seja, se tornam paralíticos. Se acostumam e não querem mais mudar de vida. E morrem interiormente. Porque o pecado traz a morte interior. E a escravidão. Se tornam escravos. Não conseguem mais sair daquilo. A não ser que Deus, por graça, dê um chacoalhão. E essa pessoa se abra, vendo a sua infelicidade, a sua angústia e tristeza e volte. Porque Deus, ele age também nesse movimento de espírito. Quando o homem, ele está em pecado mortal, Deus, ele permite a angústia e a tristeza no coração do homem, para que ele busque se levantar e mudar de vida. Agora, quando o homem está em estado de graça com Deus, o pecado traz na sua vida angústia e tristeza. Ao contrário. Entenderam?
Uhum.
paralíticos, a palavra grega é xoloi. Depois nós vemos uma outra classe. Qual que é a outra classe?
Secos.
Os secos. Xeroi. Você falou o que, Willi? Xeroi. Xeron. Muda a declinação. Mas é a mesma coisa. Tá? É que aí está uma... Ali está uma outra transliteração. Tá? Aqui eu peguei direto. Xeroi. E quais são esses secos? É o símbolo do povo sem vida. Por quê? Seco não tem água, é sem vida. A água que traz vida. Mas além desse, isso foi muito importante isso que você falou, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas você interpretou certinho, espiritualmente, a passagem. Mas aqui a gente lembra de uma famosa passagem da Sagrada Escritura. A gente vai entrar no Poço de Jacó daqui a pouco. Na tua interpretação da água, mas aqui se lembra outra. Essa é a mesma que ele está falando, da Samaritana. A gente vai lembrar aqui de Ezequiel 37, do 1 ao 4. Pega Ezequiel aí, Guxa. Ezequiel 37, do 1 ao 4. Não, do 1 ao 4. Você achou aí? Então eu vou ler, ó. Ezequiel 37.
4?
Aqui, ó. 37, do 1 ao 4. O que diz? Diz. Não, é mais pra frente, tá? É mais até o 1, até o 14, mas a parte principal. A mão de Yahvé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. 37, Ezequiel 37. Ao que respondi, Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse, profetiza a respeito desses ossos secos, e dizei-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé esses ossos, eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestireis de pele. Porém, vós o meu espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um tremor. E os ossos aproximaram-se uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carnes e revestidos de pele por cima. Mas não havia espírito neles. Então me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dizei-lhe, assim diz o Senhor Yahvé, espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que me ordenou o espírito e penetrou-os, e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés com um imenso exército. Olha a promessa, a missão que Jesus veio fazer ao povo sobre esses marginalizados, sobre esses homens feridos pelo mal, da secura.
Por aí,
outro sentido. Mas você viu, mas por isso que eu falo que o evangelho é um evangelho de sinais. Se você não conhece o Antigo Testamento, você não consegue interpretar. Porque cada palavra está ligada aqui no Antigo Testamento. Esses secos, que é traduzido como coxos, representa Ezequiel 37. Onde Jesus vem agora, ele profetizar sobre esse povo seco, sem vida. Olha que belo. E tudo isso é confirmado pela passagem do livro de Samuel. Vocês podem pegar esse Samuel, 2 Samuel 5 a 8, que diz, pode anotar, depois vocês leem com calma. E por isso se diz que os cegos e os paralíticos não entraram no templo. Você entendeu? Porque eram excluídos. Jesus vem justamente agora para restabelecer, tirar eles da marginalização. A multidão, então, que agora estava nos pórticos, que está excluída da festa do templo, que é essa multidão desses enfermos, ela representa, então, a situação do povo. Como eu já disse, os males que dominavam aquele povo. E isso é belo olhar assim, porque as pessoas que vivem nesses males, ou seja, essas pessoas sem vidas, essas pessoas escravas do pecado, sem vida, os secos, escravos do pecado, os paralíticos, obscurecidos pelo pecado, os cegos, são pessoas que vivem sem alegria. E Jesus vem justamente para quebrar essas correntes dessa escuridão a causa do pecado, dessa escravidão do pecado e desse após essa escuridão, essa escravidão, esse homem sem vida, Jesus vem para dar-lhe uma nova esperança, dar-lhes uma nova alegria. Algo interessante, se vocês notarem aqui na tradução que eu dei para vocês, não tem o versículo, parte do versículo 3, que é o versículo 3b, e o versículo 4. Perceberam isso? Só tem o versículo 5. Por quê? Porque o versículo 3b, 4, nos melhores códices, que são o evangelho do grego, e nos papiros, eles não se encontram. Se nós percebemos o que diz no Evangelho, no versículo 3b e 4, que são essas palavras, que aguardavam a agitação da água, porque de quando em quando o anjo do Senhor descia a piscina e renovava a água, e então o primeiro que entrava depois da agitação da água ficava são de qualquer enfermidade que tivesse. Isso só se entende com uma explicação do que acontecia. Ou seja, isso foi feito como isso, os teólogos, os exegetas, os biblicistas, que não é o meu caso, que eu estou passando para vocês apenas o que eu estudei, eles dizem que esse trecho, ele é um trecho tardio, que foi acrescentado ao Evangelho para explicar por que se acreditava que o primeiro que jogava, quando a água borbulhava, ficava curado. Você entendeu? Porque ele acreditava que descia o anjo do Senhor, que mexia a água, era uma crença. Então, aquele que descia primeiro, ou seja, tinha o contato com o anjo do Senhor ali, era curado. Mas, na realidade, nos melhores códices papiros, não consta, se omite este trecho. Versículo 5. Está difícil até aqui? Não, é crença. É crença. Porque eles viam a água se mexer. E era a explicação que ele dava para o fenômeno da água que se mexia. Agora, por que que alguns eram realmente curados? Porque se tinha essa crença, porque alguns ficavam curados mesmo. Porque senão não estaria ali uma multidão. Só esperando sem ver nada. Imagina, vai uma multidão ficar lá assim e nunca vê nenhum parar de se levantar, não sabe ser curado. Ninguém ia. Porque o povo só vai onde vê a coisa acontecer. Mas por que acontecia? Porque... Bom, isso eu vou falar mais tarde aqui, mas eu já adianto. Porque se encontra nas escavações escritos dizendo que aconteciam essas curas, e de relatos de curas. E também porque aquela água continha propriedades medicinais, constatado. Que era uma água que tinha um caráter medicinal, realmente. E aí, juntar o caráter medicinal, junto o testemunho de alguns que foram curados, vem a fé, acontece a cura. versículo 5. Havia um homem ali que estava há 38 anos com uma enfermidade. Este homem, ele representa a figura dos enfermos. Não só desse paralítico, mas de todos os enfermos. Porque quando no Evangelho diz, apresenta uma pessoa sendo tocada, essa pessoa representa, é uma categoria. Então aqui apresenta, nesse versículo, nesse contexto, a categoria dos enfermos. Que nela eram homens que possuíam esses males, que eram os cegos, os paralíticos, os secos. Mas este homem, por excelência, ele era inválido. Ou seja, um homem que mal podia se movimentar. E diz algo mais interessante para frente, que ele trazia uma maca consigo. Ou seja, que só locomovia carregado pelos outros. Mas algo que é importante aqui, que ele estava há 38 anos com essa enfermidade. Não era 38 dias. Não era 38 meses. Uma vida. Uma vida, João. 38 anos. A enfermidade, na língua grega, a palavra asteneia. Ela aparece duas vezes no Evangelho de João. Uma vez em João capítulo 11, versículo 4, onde apresenta Lázaro, onde o Evangelho diz que aquela enfermidade, ou seja, a asteneia de Lázaro, era uma asteneia, era uma enfermidade que não era para a morte, diz o Evangelho. Aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte. Tanto que Lázaro, ele tem o seu corpo reanimado, é glorificado o nome do Senhor. Se cumpre a vontade de Deus. Agora, essa enfermidade, esta asteneia, neste homem, ela era para a morte. Porque ela estava já há 38 anos. Entenderam? Ou seja, entendendo que este homem, ele é figura dos enfermos, do povo judeu, se conclui que toda a multidão sofre da mesma enfermidade. Entendendo tudo isso no contexto que eu disse, da cegueira, do pecado, da escravidão e da secura. Olha que desgraça que estava. É muito diferente de hoje?
Não. Porque na verdade tudo leva à morte, né?
Tudo leva à morte. Mas esse aqui mostra, aqui o João quer dizer de modo teológico, ele quer quebrar e mostrar até o ponto que Jesus desce, até o ponto que Jesus vai ao encontro do homem, a tal situação que Jesus vai. Ele vai no mais extremo da desumanização do homem. Onde o próprio homem tem medo de encontrar o outro, ali chega Jesus, como bom pastor. Quando o homem está mais afundado no pecado, mais escravo do pecado, mais cego pelo pecado, sem vida, um osso seco, Jesus vai. Ali. Jesus desce. E humaniza da dignidade.
Esses 38 anos também pode ter uma conotação para Jesus não há? Sim.
Pode entender também. Porque isso que eu estou dando são princípios gerais. Depois que vocês vão ruminando e com esse estudo que eu estou dando com vocês, vai abrir tantas coisas na cabeça de vocês. Depois que vocês vão refletir sobre isso, tantas coisas vão vindo. Porque isso, eu estou dando para vocês assim um estudo bíblico como a espinha dorsal bíblica. Entendeu? Mas depois cabe a vocês a estudar isso, a meditar, pegar essas palavras, e vai abrir tanta coisa. Porque a palavra não para aqui no que eu estou falando. Ela vai muito mais além. Eu estou dando apenas para vocês um panorama. para vocês entrarem entre alguma vertente e aprofundar. Tá? Mas pode, sem dúvida, pode ser entendido por aí, Willy. Sem dúvida. E esse... Então, o que, a cura que Jesus faz, na verdade, é uma cura que traz... Que é, não é só uma cura, é sinal de libertação na vida do homem escravo. Ela liberta. É a libertação, na figura desse homem, de toda a multidão marginalizada e submetida à lei que mata. Por quê? Porque se aquela lei não fosse uma lei que excluísse, ela trazia todos aqueles marginalizados para o templo, para Jesus. Mas ela é uma lei fundada em princípios humanos, interpretada de forma humana, que matava. A lei mata. Mata ainda hoje. Apenas a lei do amor que salva. E 38 anos. Ou seja, mostra que este homem, ou seja, aquele povo, aquela multidão, ela já estava em ponto de morte. Era uma vida. Já estava para passagem. Estava em ponto de morte. Porque na Sagrada Escritura, o número 40, ou seja, 38, 40 menos 2 é 38. Então, a diferença é de 2 anos. O número 40, fez dois números. O número 40, ele significa toda uma geração. Então, se você dizer 40 na Sagrada Escritura, significa uma geração. Por quê? Porque o povo que estava no deserto, que é Números, ficou 40 anos no deserto. E aquele povo que estava, desde o início, morreram e entraram os seus filhos. Sinal de uma geração.
Outra coisa, padre, o 40 aí, os 40 anos, não sei, para a época, 40 anos também poderia ser contado como uma idade média de vida das pessoas, não? Ou só para doente?
É, aqui é um pouco contraditório, porque Moisés viveu muito mais de 40 anos.
É, não, digo ali, naquele contexto de Jesus, já tinha passado toda aquela geração que vivia centenas de anos.
Sim, sim. Referente aos anjos, a gente pode contar nisso daí. Pode, aos anjos a gente pode aplicar. Mas não só aos anjos, mas também ao povo. Porque no Antigo Testamento, a quantidade de anos era sinal de prosperidade. Hoje a gente fala que quanto mais velho, mais pecado tem, mais isso e aquilo. É. Mas só que isso não é a mentalidade bíblica. Tá? Isso são interpretações pessoais e particulares nossas. Mas a mentalidade bíblica é que quanto mais se vivia, era sinal de prosperidade. Tá? Os homens que eram fiéis a Deus viviam muito mais tempo. Isso a gente vê, basta pegar na Sagrada Escritura os homens bíblicos. Não é que eu estou falando uma coisa do outro mundo. Abraão mesmo. Jó, Deus disse, pois que aconteceu com Deus, ele prosperou a vida de Jó e deu longos anos de vida a Jó, diz a Sagrada Escritura. Entendeu? A mentalidade bíblica é diferente.
Então, levando por esse lado, os 38 anos aí, desgraça mesmo, vão morrer cedo.
Vai morrer cedo. Porque 38 anos com uma doença já estava a ponto de morte. É justamente isso. E olha que já... É verdade. Mas isso para dizer que a situação dessa multidão que a gente falou é a mesma situação do homem. É a sensação, ou seja, ou melhor, a sensação de morrer sem ter saído do deserto e entrado na terra prometida, no conhecimento da felicidade. Agora, quantas pessoas que hoje elas vivem como mortos, nessa situação de mortes, elas se sentem nesse deserto da vida, como esse povo que está para morrer, e não vê a esperança, não vê a terra prometida que ela espera entrar, espera ter, a felicidade que ela espera encontrar e ter na sua vida. Quantas pessoas que vivem assim? Que eu conheço são inúmeras. Entendeu? E é para esses que Jesus vem. E como que Jesus virá? Jesus virá dando uma nova esperança. E a gente vai ver que bonita que é a maneira que Jesus dá essa nova esperança. E um dado teológico interessante é que este homem ele estava com essa enfermidade. Ou seja, ele estava com, diz o Evangelho, ele estava com a sua enfermidade. Tá? Dizendo quando ele diz que ele é enfermo. Com a sua enfermidade. Para mostrar que essa enfermidade não pertencia a ele. Entendeu? Uma coisa é dizer um homem enfermo. Mas a mentalidade aqui, bíblica, do contexto do Evangelho, a enfermidade, ela faz parte da vida do homem, ela entra na vida do homem, mas ela não faz parte do homem. Entenderam? Então, a interpretação bíblica é igual, esse homem ele estava com a sua enfermidade. Ou seja, indica que ele é, de alguma maneira, responsável também por ela. De alguma maneira, a gente não sabe como. Mas ele é responsável por essa enfermidade. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 14, diz: olhe, ficasse são, é o que Jesus fala depois para esse homem, mas não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, essa enfermidade, ela é consequência, fruto do seu pecado. Vocês entenderam aqui o significado espiritual dessa paralisia que eu comecei a explicar para vocês lá atrás? E aqui a gente lembra que todo pecado traz para o homem e no mundo o quê? A morte. O pecado ele produz, só um minutinho, João. O pecado ele produz, então, o estado de morte na vida do homem. E Jesus, no capítulo 1, no versículo 20 e pouquinho lá do Evangelho, não me lembro, no capítulo 1, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um o quê? 29. Está aí, está marcado aí? Tá, 1,29. É o que tira o pecado do mundo. Fala, João. Fecha o vidro pra não vir esse barulho, pra não atrapalhar a gente.
Então, dessa multidão, pode ter uma referência como pelos que não conseguiam viver a lei do Torá?
Nenhum deles conseguia. Porque todos eles, essa multidão era proibida de entrar no templo. Porque eram tidos como os excluídos.
Então, puros. Antes.
Como assim, João?
No sentido de que eram pessoas que eram inseridas na comunidade.
Não se sabe.
Depois de não.
Pode não ser a, que sim.
Não ter a capacidade de.
Pode ser que sim, porque aqui. Então, pode ser que sim, porque aqui a gente está falando no sentido físico, mas também figurado da interpretação bíblica e espiritual do Evangelho. Então pode ser, com certeza, ali tinha pessoas que realmente antes participavam do templo, depois veio a enfermidade, deixaram o templo, se sentiram excluídas. Porque no contexto dessa cultura judaica, quando a pessoa era tido, ela tinha uma enfermidade ou era, tinha uma doença grave, ela era excluída. É como hoje, não é diferente de hoje. Hoje, se a gente vê, nas nossas igrejas, quantos cegos a gente vê dentro das nossas igrejas? São cegos, cegos mesmos. Quantos surdos que a gente vê dentro da nossa igreja? Quantos paralíticos que a gente vê entrar nas nossas igrejas? Lepra existe até hoje. Quantas pessoas com câncer terminal que a gente vê entrando por culto? São pessoas que são excluídas? São. Talvez a igreja não excluiu, mas eles se sentem excluídos. Por quê? Porque também de um lado não encontra na igreja uma igreja que vá até eles. Quantos dos agentes pastorais que a gente encontra nas nossas paróquias que sabem fazer a língua dos mudos para eles entenderem a explicação do Evangelho? No entanto, nossos bairros têm pessoas que nos escutam, que a gente sabe. E a eles, nós como igreja, não damos oportunidade o contrário de exclusão, o que que é?
Inclusão.
Inclusão, de inclusão. Olha como o evangelho acontece ainda hoje. Mas de uma maneira ou outra, Jesus vai até esses excluídos, como ele foi aqui. Vamos para o versículo 6. A este, vendo Jesus deitado e notando que estava lá há muito tempo, disse: queres ser garçom? Jesus vê naquele homem, naquele enfermo, os sinais visíveis da enfermidade. Jesus o vê deitado. Com certeza Jesus pôde ler a tristeza daquele homem, a sua angústia. A este homem que aqui nós interpretamos como povo, Jesus ele quer dar a vida, a alegria, resumida aqui numa palavra, a saúde. O que Jesus falou para mim? Quer esse garçom? Saúde. Jesus toca no ponto chave, no ponto principal deste homem. Jesus quer despertar no coração daquele homem o desejo da esperança. Jesus está apresentando aquilo que ele quer. Jesus ele é um bom psicólogo. Ele pesca, ele joga o anzol e puxa.
Não precisa nem esperar.
Ele não dá tiro fora. Ou seja, Jesus oferece para aquele homem a esperança, a possibilidade de ficar curado, que é o que ele quer, e que não alcançava. Mas é interessante também que Jesus ele não força a liberdade daquele homem, porque Jesus ele quer esse garçom? Você quer? Jesus não fala assim: eu vou te curar, eu vou te deixar são. Jesus não fala para ele: ó, você está doente, a partir de agora eu vou te tocar, vou te dizer, você vai ficar andando. Não, Jesus pergunta: você quer? Por quê? Porque Jesus quer primeiramente ressuscitar aquele homem no seu interior, na sua esperança, que as coisas podem ser diferentes, podem mudar. Olha que lindo que é o evangelho. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: não tenho homem que, quando se agita as águas, me jogue na piscina. Enquanto chego, outro desce antes de mim. Outro desce antes de mim. Este homem, quando ele encontra com Jesus, ele era um homem que, ele é enfermo, mas só que um homem que não tinha também esperança. Por quê? Porque ele se justifica. Ele diz aqui, ó, Senhor, não tem homem que quando se agita a água me jogue na piscina, porque quando eu chego o outro desce antes de mim. Ou seja, homem sem esperança. Ele não acreditava mais que poderia alguém fazer alguma coisa por ele. Nem aquele que estava diante dele dizendo se ele queria ser curado. Ele não sabia que era Jesus, quem era Jesus. Mas ele, naquele homem que estava diante dele, ele também não vê a possibilidade de ser ajudado, de ser curado. Embora aquele homem proponha para ele a cura. Olha aqui, a que ponto que chegou este homem. E quantas pessoas hoje têm diante de si sinais de vida e interpretam como sinais de morte? Não conseguem ver diante das possibilidades que estão sendo lhe oferecida a vida. Mais vida, mais amor, mais paz, mais felicidade, esperança. Mas vem a tristeza. Por quê? Porque estão fechadas na sua mente, no seu próprio fracasso, na sua não realização. E isso quer que esse homem pense diferente. Que ele pense que ele pode ser curado, pode ser realizado. Esse homem, ele pensava que a sua salvação estava na piscina. Mas na verdade a sua salvação não estava na piscina e nem nas águas da piscina. Estava em Jesus. estava naquele homem que estava diante dele. E ele naquele homem não encontrava mais esperança. Embora era um homem, entendendo fisicamente, com potencial de pegá-lo e jogá-lo. Não é verdade?
É isso que eu pensei.
Mas olha a tristeza, a angústia, o coração desse homem como estava. Estava paralítico, estava morto mesmo. Pode ser que muitos o carregavam ali, por quê? Porque já estavam acostumados a deixar aquele homem ali para não encher o saco de ninguém. Ficava lá no meio dos outros. Ou pode ser que aquele homem já vivia até ali. Entendi. Naquela situação.
Provavelmente pode ser que ele até ficava já perto ali para tentar.
Ou talvez aquele já era o habitat dele mesmo.
E o medo de perder a vaguinha na
pele? É.
Surgisse na oportunidade.
Então, mas como que é rico aqui a... Mas uma coisa interessante, que o enfermo ele deseja a cura, mas ele tem a consciência total que lhe faz perder a esperança de que ele possa alcançar essa cura. São duas coisas distintas. Ele deseja, porque ele responde para Jesus. Mas ele tem essa consciência que essa cura está totalmente fora do seu alcance. E essa consciência o faz perder a esperança. Agora, quantas vezes na nossa vida, ou na pessoa que a gente conhece, nós encontramos pessoas que têm a consciência de que o seu sonho está fora do seu alcance, mas que deseja esse sonho. E aqui vale o que? O encontro com Jesus. Encontrar Jesus de uma forma viva. Vê-lo, experimentá-lo e dar a adesão da fé que esse homem vai dar agora aqui para frente. Mas é bonito interpretar isto, que Jesus ele vem ao encontro daquele que deseja, mesmo sabendo que o seu sonho está fora do seu alcance. E que humanamente não é realizável, como não era deste homem. Diz o Evangelho que a água da piscina se agitava. Água da piscina. Como já falei, se agitava é uma coisa prodigiosa, que se acreditava. Mas, como eu também já falei, era o princípio que havia toda uma propriedade curativa. Que significa que não que a água curava, mas ela tinha suas propriedades. Significando que esta água, mesmo as suas propriedades, ela não servia em nada para Jesus. Não servia. Porque Jesus ele cura este homem sem precisar da água. Essa água, os homens queriam se servir dela. E aqui a gente pode lembrar aquela passagem do profeta que diz, de Jeremias, vós procurais água em cisternas rachadas. Lembra essa passagem? Ou seja, a verdadeira água da vida não está numa cisterna rachada. Você falava do poço de Jacó? A água, que é aquela passagem de João capítulo 4, de Samaritana. Mas nela Jesus também diz, né, que desta água que vós bebeis, a tradução é mais ou menos essa, estou dizendo da minha cabeça, desta água que vós bebeis, eu vos darei, essa água que vós bebeis, essa água que você bebe não mata a tua sede. Mas da água que eu vos der, matará a vossa sede, porque eu darei uma água da vida. É mais ou menos assim a tradução. E esta água que realmente dá a vida, não é esta água da piscina, com propriedades medicinais que estavam os homens, mas é a água que só Jesus pode dar. Que é a sua própria vida. Certo, João? Versículo 8. Diz-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e põe-te a andar. Egeire, levanta-te, é o verbo usado para a ressurreição. Egeire, levanta-te. Aquele homem é o mesmo verbo usado também em Lázaro. Aquele homem, ele estava morto fisicamente? Não. Mas ele precisava do quê? De uma ressurreição. Uma nova vida. Uma vida, e ressurreição entender como uma vida aqui, vivida agora no Senhor. Para o Senhor. Com a experiência dele. Com a dinamis, com o poder de Deus. Jesus responde com essas palavras, levanta-te, toma a tua cama e põe de pé. Jesus responde ao desejo do homem. O homem quer ser curado? Jesus, então levanta-te. Toma a tua cama, põe-te de pé. E aqui a gente vê o poder da palavra de Deus, né? Jesus, então, com essas palavras, com esta ordem no imperativo, Jesus dá saúde para o homem, Jesus dá a capacidade do homem agir por si mesmo, ou seja, a liberdade, os movimentos, tudo aquilo faz parte da vida. Jesus, na verdade, ele dá uma autonomia, uma liberdade. Ou seja, toda aquela cadeia do pecado, a cadeia dos males, é quebrada. Na vida deste homem, representa o povo que escuta o Shema, escuta a sua palavra, escuta o imperativo dado por Deus, a palavra de Deus dirigida pessoalmente. E quando nós escutamos essa palavra, a nossa vida se torna de paralítico para ressuscitados, para caminhantes. O homem, então, o que eu escrevi aqui? O homem que ele tinha essa maca que o carregava, essa maca onde ele estava imóvel, agora é ele que faz da maca algo imóvel e é ele que carrega. Olha como a experiência de Jesus, ela é um giro de 360 graus. Ela transforma situações totalmente.
Tem mais um detalhe, né, padre? O fato dele falar para tomar a maca, pelo fato de ser um dia de sábado, também é para mostrar para os demais que ele fez aquilo, que realmente aquele homem que estava, era o paralítico lá que foi curado no meio do tempo?
Jesus não fez com essa intenção. Tá? Mas agora, com certeza, os fariseus entenderam essa intenção. Entendeu? Essa não era a intenção de Jesus, provocar. Mas com certeza, para aqueles que viram e ficaram sabendo, foi uma grande provocação. E que provocação! É interessante notar que Jesus, ele cura esse homem pela palavra. Então a maca que carregava o homem inválido, agora se torna algo que o homem curado carrega. E carrega pela palavra. Jesus, é interessante também ver que Jesus, ele não levanta esse homem, Jesus não pega ele pela mão e puxa. Não. Jesus o capacita pela sua palavra a se levantar. E a nível espiritual isso é riquíssimo. Como nós se levantamos das nossas prostrações? Quando nós escutamos a palavra de Deus. E é ela que dentro de nós nos ressuscita e nos levanta. Entenderam? O poder da palavra, a presença da palavra, a presença de Deus na sua palavra. E a ordem de Jesus é tríplice. Levanta-te primeiro. Segundo, toma a tua cama. E terceiro, põe-te a andar. levanta-te, toma a tua cama, põe-te a andar. São três ordens. Uma depende da outra. Está ligada. Levanta-te. Essa é a palavra que Jesus ele cura, na qual ele cura o homem. É a palavra que fortalece o homem. É o imperativo. É uma palavra que chama o homem a ressuscitar dentro dele mesmo o querer. O querer ser curado pela palavra. É o que provoca aquele homem a sair daquela situação. Levanta-te! É agora quando você vê uma pessoa que está toda desanimada, você fala assim, coragem meu filho, vamos, levanta, ânimo, a vida não é assim. Vai, dá um tapa aqui no cidadão. Você entendeu? É o que Jesus fez. Ele provocou naquele homem a cura. Mesmo a sua palavra o curando. Levanta-te!
Uma coisa que tem engraçada pra dizer. Bom, no contexto, eu nunca vi falar de Jesus, né? Porque não conheceu ele na hora que Jesus pergunta pra ele o que ele quer.
Então,
ele ouvido falar de Jesus,
era sabia, diferente.
Ele saberia que ele tinha poder de curar, mas ele não sabia. Não falava nada.
Mas é por isso que eu estou dando essa chave. Pra mostrar esse contexto. Mas aqui, agora, teologicamente, a gente vê algo muito profundo. A gente vê que nessa palavra Jesus levanta-te que ele fala, ele dá a capacidade de ação ao homem. Porque a sua palavra é vida. É o que a renovação carismática chama de rema. Quando Deus dirige uma palavra ao nosso coração, diretamente, aquela palavra nos dá vida. Ela nos capacita, ela nos dá força, ela nos cura, ela nos liberta. Ela se torna o sustento dos nossos pés quando estamos caminhando no escuro, no vazio. A palavra rema é essa, levanta-te, que Jesus disse para o homem. A palavra rema, de ordem na vida. E depois Jesus diz, toma a tua cama. E aqui é interessante perceber. Eu fiz questão de falar que esse homem carregava a sua cama. Quer dizer, a cama carregava esse homem. Depois esse homem começa a carregar a sua cama e faz a cura. Por quê? Porque Jesus faz deste homem o dono daquilo que o dominava. Jesus faz daquele homem o dono daquilo que o possuía. Jesus faz daquele homem o dono daquilo que o escravizava naquela situação. Ou seja, Jesus dá para ele a possibilidade de não mais ser possuído escravo daquilo. Vocês entenderam a profundeza disso? Toma a tua cama. É o significado. Isso pode ser entendido de tantas maneiras também para nós. Porque essa cama também, para aquele homem, era sinal de uma vida. De uma vida de mobilidade, de sofrimento, de dor. Agora, pode ser que na nossa vida nós carregamos tantas camas. O passado. E Jesus nos pede para quê? Para que essa coisa que nos possui interiormente, que nos consome, não nos possuir, mas para a gente possuir essa situação. Porque quando nós possuímos, acontece a cura, acontece a libertação. Nós somos donos daquela situação e não deixamos aquela situação ser dono de nós. Uma vez eu conheci um seminarista que ele me dizia que ele queria ser padre de qualquer jeito. Nem que ele fosse para a igreja brasileira. Uhum. Me deu pena. Por quê? Porque ele colocou toda a felicidade dele em ser padre. E aquela situação de ser padre o escravizava, o possuía. Ele não era dono daquela situação. Era aquela situação que era dono dele. E que fazia ele escravo daquela situação. Até o ponto que ele produzia todo o decorrer da sua vida. Ele pensava toda a sua vida e trilhava uma vida para ele dali para frente. uma vida independente de como fosse, cheia de pecado ou não, até ele chegar no que ele queria. E quantos hoje são escravos de sonhos, de realizações, de coisas interiores, que não interessa como eles vão chegar naquilo. O que interessa é que eles cheguem. E para isso se permite ao pecado, permite a tantas coisas que estão longe do projeto de Deus. Jesus, então, ele quer que esse homem, ele não seja, ele não dominado por aquilo que o possui. Ele quer que ele possua aquilo que o dominava. É o movimento da libertação. E o homem é livre quando no seu interior, no seu coração, há esse movimento. E depois diz, então, levanta-te, toma tua cama, e depois Jesus diz, põe-te a andar. Ou seja, Jesus quer desse homem agora um movimento de si mesmo. Jesus quer que esse homem disponha-se de si mesmo com a liberdade de ação. E que agora ele mesmo, com as suas próprias pernas, inicie a andar. Olha, a libertação é completa. E aqui a gente pode entender aqui como uma liberdade para o futuro. Ou seja, daqui para frente, uma nova vida. Você agora não é mais escravo, não é mais possuído, não está mais seco, não está mais morto, não está mais possuído pelo teu passado. Daqui, meu filho, vida nova, agora anda. Por isso quando eu confesso muito de vocês, eu bato assim no rosto e falo, anda, caminha, coragem.
Outra coisa que é legal aí, Padre, é que o tanto de tempo que ele ficou parado, a gente pode levar até para uma física da inércia, né?
Ah.
O tanto de ficar parado, né? Inércia tem que continuar parado.
Na inércia, ele tem vontade de ficar parado.
A inércia é a força de continuar numa situação, né? E Jesus manda entrar em movimento. Ele vai ter que fazer força, que é para sair daquela situação que prende ele de ficar parado. E uma vez que ele entra em movimento, a inércia vai jogar para que ele não pare mais, continue a...
É verdade.
Interessante.
É interessante.
Imagina a sensação dele. Porque ele 38 anos parado, ele tem uma sensação totalmente... Levantar e falar, não, eu posso andar em um tempo, não será que eu consigo mesmo?
Agora, algo interessante, ó, que a gente... Fala, Herbert.
Eu estava pensando nisso. Ele parado lá 38 anos. E fala assim, agora eu posso andar?
Gabriel, faz um pouco de água.
Agora eu posso andar? E é uma coisa muito impressionante. Imagina a cabeça desse cara, né?
Então, mas ele deu a decisão dele. Agora no versículo 9a. E imediatamente o homem são, tomou a sua cama e se pôs a andar. Cai, euteos, egeneto, uges ro antropos, kai eren, ton krabaton, auto kai pariepatei, en desabaton, en ekenei tei armerai. Aqui fala, eu continuei no 9b, tá? Ele também é o 9b.
Mas, sábado?
É, que foi dia de sábado. Imediatamente o homem são, tomou a sua cama e se pôs a andar. Então, de enfermo, agora o homem passou a ser são. E a ordem de Jesus se cumpre à letra. Pois ele pega a cama, levanta-te, ele se levantou. Toma a tua cama, ele tomou e anda. Imediatamente o homem são, tomou sua cama e se pôs a andar. Mas é bonito notar que foi imediatamente. Ele foi provocado por Jesus. E ele respondeu a provocação. Ele vai ter pensado, não, ele acreditou na palavra do Senhor. Embora ele não sabia que era o Senhor, mas ele acreditou na esperança que aquele homem lhe dava. E acredito que muitas das curas, muitas das... Obrigado. Muito daquilo que acontece na nossa vida é realmente acreditar na palavra de Deus. Se nós acreditamos na palavra de Deus, ela se cumpre. É o que eu dizia hoje. O cristão é chamado a caminhar na fé. Na fé. Está tudo escuro? Tudo. Ótimo. Agora você se abandona, porque você não tem mais que fazer mais nada. Porque enquanto ainda vê uma luzinha, a gente quer controlar a situação. Ah, o caminho é aquele, ó. Ali, ó, aqui está um pouquinho claro, eu vou pisar aqui. Agora, quando não vê nada, é tudo escuro. Aí, aquele quando a gente brincava de aquele burro cego, amarrava uma...
Uma venda.
E ficava um guiando o outro, lembra?
Uhum.
Então, caminhar com Jesus é a mesma coisa. E ser guiado pela palavra. E aí, nesse abandono, acontece. As coisas viram. E o homem, então, ele executa aquilo que ele escuta. De morto, ele é ressuscitado, é gênito. De morto, ele sofre a ressurreição, que é uma ressurreição antes de ser física, no sentido de ganhar a vida do corpo, não do corpo ressuscitado, mas de ganhar a vida do corpo, a vitalidade, é uma ressurreição interior. Assim, o Evangelho mostra nesse trecho que Jesus, ele é capaz de dar a vida para o homem e também a esperança. Ou seja, dar a vitalidade completa para o homem. Porque o homem sem esperança é o homem morto, embora ele tenha a vida do corpo. Certo, Brenda? Está grudado em mim, assim, ó. O Brando poderia ser focularino. Focularino tem um movimento da igreja chamado Focularis, que eles falam da unidade. Quando um fala, fica todo mundo assim, ó, grudado. Nem pisca. Igual o Brando. Presta tanta atenção que gruda, assim, ó. Fica bebendo, comendo, chupando, assim, ó. Não vai chupar minha energia, não, viu? Que nem a vampira lá da X-Men, né? Foi dar um beijo lá no ela disse, naquele filme da X-Men, fala que o primeiro namorado dela quase morreu de coma. Entrou em coma, porque ela foi dar um beijo e botou toda a vitalidade dele. Não vai virar vampiro, não, viu? Olhar assim e fica lá. Então, a gente pode resumir isso dizendo que Jesus, ele pôs naquele homem não uma condição diferente a não ser aquela do desejo da saúde. E a partir desse desejo, dessa condição que Jesus trabalha naquele homem, ele dá a sua ressurreição interior. Ele dá esperança. E faz com que o homem acredite e caminhe naquela esperança. E algo bonito nesse evangelho é que Jesus não o chama a ser discípulo, mas Jesus o chama a ser um homem livre. Um homem que possui, mas que não é possuído pela sua enfermidade. Então, a gente para por aqui esse primeiro trecho. A gente vai continuar isso no próximo estudo bíblico. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou... Acho que já, né?
Jesus para trás, né?
Bom, mas eu espero que... Oi, fala, Guxa.
É que tem uma parte também que o senhor... Era excluído, o povo ali era excluído da igreja.
Do
Mas
tempo.
Ali também eles estudavam?
Não, aí eles estavam ali como marginalizados, doentes,
Mas
enfermos.
Ali não tinha ninguém.
Não, os pórticos eram apenas a correlação com o templo que João faz. Para dizer que agora ali era o novo reino, porque Jesus estava no meio dos seus, que eram os doentes, os perseguidos, os enfermos, e ele veio para esses. Ali se passou a ser um novo templo. Não o templo físico, mas o templo espiritual. A missão de Jesus. Tá? Bom, espero que o estudo bíblico tenha ajudado. Nós ficamos quase 2 horas aqui, 1h45. Eu acho que deu para dar bastante material para vocês agora refletir. Vamos continuar esse texto. É mais rico, pode ser muito mais explorado ainda agora, porque o que continua daqui é a briga de Jesus agora com os demais, com os que se sentiram provocados. Tá? Os grandes. Então, é que sempre, é assim, sempre quando um faz o bem, ele paga pelo bem, é perseguido. Com Jesus foi assim, com a gente não vai ser diferente. Mas, vamos então pedir à Nossa Senhora que ela nos ajude a caminhar e justamente que ela nos ajude a superar as nossas enfermidades e caminhar com o nosso sonho, a nossa esperança e, sobretudo, na presença do Senhor. Pedindo que o Senhor vitalize e ressuscite todo o nosso interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveita.